Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina, semana começando e a gente hoje fala de...
Argentina, feliz segunda-feira e feliz lunes pra você também. Argentina no BRICS.
No BRICS, não é no Boca.
Não.
Parabenizando os torcedores do Fluminense pela bela conquista da Libertadores da América, mas vamos falar de Argentina, mas não tem nada a ver com futebol.
Pois é, a gente vai falar sobre a entrada da Argentina no BRICS e quais as implicações, o que é que isso pode trazer de bom para a Argentina? Será que a entrada no BRICS pode finalmente ajudar a Argentina a recuperar as Ilhas Malvinas, as Falklands? Será, Marcelo?
Eu sei que a entrada da Argentina no bloco pode trazer muita esperança para o povo argentino a ajudar o país a sair dessa crise que parece que não tem fim, né?
Desde que eu me lembro por gente, a Argentina vive essa crise terrível, inflação nas alturas, entra presidente, sai presidente. Teve um fim de ano que eu lembro que quando eu ligava a televisão era um presidente diferente. Você se lembra disso? Acho que foi nos anos 2000. Eles viveram uma instabilidade política bastante grande e hoje aí...
Abrindo um parênteses aqui que o povo argentino é muito politizado, né?
Muito. Você vai na Argentina... Você pode conversar com o motorista de táxi, ele lê o jornal, todo mundo é muito inteirado. A Argentina é um lugar cheio de livrarias.
E veneram ainda políticos antigos, como Juan Carlos Perón.
Sim.
E, recentemente, outros políticos mais tempranos, como diria nossos hermanos. Mas a situação da Argentina, que tem tudo para, pelo menos, dar um ponto de virada com essa entrada no BRICS. Aí eu te pergunto, com a Argentina no BRICS, viraria briacas? Bricas?
Não sei, bricas fica meio feio, né? Briacas também não...
Mas com a Etiópia ficava... Briacas?
Esse nome suena, como diriam eles.
Briacas-se?
Não,
a gente pode inventar um monte de nomes aí para
esse... o BRICS Plus, acho que fica mais elegante,
BRICS,
né?
Plus é
BRICS
bacana,
Plus.
Né?
Enfim, vamos deixar... Eu não gosto de futebol, vocês mundiocas sabem, o Marcelo também, mas vamos deixar...
Não, eu adoro futebol, pelo amor de Deus.
Não, você
futebol.
Sabe que eu não gosto, você pode gostar.
Sim, claro.
O que eu ia dizer é o seguinte...
E cá pra nós, eu gostei muito da vitória do Fluminense, a quinta do Brasil em cima... dos argentinos, coisa que nunca tinha acontecido na história da Taça Libertadores, né? 5 anos seguidos, um time brasileiro sendo campeão. Isso foi ótimo cá pra nós. Tudo bem que eles são campeões do mundo, tudo bem que eles têm o Messi, mas essa daí não dá pra ganhar tudo, né?
Parabéns pra eles, parabéns pro Fluminense. Graças a Deus que aqui não é futebol, aqui é geopolítica. Vamos puxar de volta.
Vamos, então vamos ouvir nosso primeiro convidado de hoje. Bom, a gente conversa agora com o professor Matheus de Oliveira Pereira, da Unesp, doutor em Relações Internacionais, pelo programa de pós-graduação São Tiago Dantas, PUC São Paulo Unesp, Unicamp. Seja bem-vindo aqui conosco no Mundioca, professor.
Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, professor, a gente vai falar no episódio de hoje a respeito da... se o BRICS pode ajudar a Argentina a recuperar as Ilhas Malvinas. O senhor acredita que sim?
Bom, sem dúvida, essa é uma das expectativas, acho que está colocada até na fala mesmo do presidente Alberto Fernandes, quando ele comunicou ao país a entrada da Argentina nos BRICS, embora me pareça que dentro do conjunto geral de questões que envolvem a entrada da Argentina nesse grupo, a reivindicação sobre as Ilhas Malvinas acaba tendo um caráter mais secundário, assim, menos importante do que outras agendas que o país tenta passar dentro desse grupo.
Eu queria que o senhor comentasse o rompimento do Pacto Foradori Duncan de 2016.
Acho que primeiro a gente tem que colocar a questão mais ampla que envolve as negociações dentro de um guarda-chuva histórico das próprias relações entre Reino Unido e Argentina. Na maior parte do tempo, a Argentina buscou reiteradamente reconquistar as ilhas através de canais principalmente diplomáticos. E essa questão... chegou às vias de fato nos anos 80, durante a Guerra das Malvinas, que terminou sendo um trauma muito importante para o país. E lá em 1994, quando a Argentina passa por uma reforma constitucional, a Constituição consagra, como uma das suas disposições transitórias, o caráter permanente e irrevogável da luta do país em torno da soberania das ilhas. Acho que aí é que está a palavra-chave para a gente entender a questão. Porque aí o que acontece? Durante o governo do Maurício Macri, lá, que começa em 2015, O governo argentino decide assinar esse pacto junto ao Reino Unido, que coloca a questão da soberania como marginal, digamos assim, né? O pacto estabelece, concordamos em discordar com relação à soberania, mas vamos então negociar e discutir as demais questões que envolvem a política do arquipélago. E é isso que foi interrompido pelo novo governo, né? Pelo governo que agora, inclusive, já está para encerrar. Quando o Alberto Fernandes cancela o pacto, na verdade o que se está fazendo é recuperar uma posição que está consagrada constitucionalmente no país e que é a posição de negociação em torno do problema da soberania das ilhas e não apenas, enfim, de outras questões que fazem parte do cotidiano das ilhas e das relações bilaterais nesse tema, mas que não tocam nesse que é o ponto central para os argentinos.
O direito humanitário ele tem sido usado como moeda de troca na disputa pelas Ilhas Malvinas?
De modo geral, não, porque o direito humanitário ele se aplica a situações de conflitos armados. A gente utiliza, né, os marcos do direito internacional nesses contextos. E a gente, felizmente, não tem mais conflito armado na Argentina, nas Ilhas Malvinas, desde a guerra de 1982. Então, acho que nesse momento não é, talvez, a principal ferramenta jurídica a serviço da causa argentina, que hoje está muito mais concentrada no debate a partir da questão da descolonização, do Comitê de Descolonização, inclusive, das Nações Unidas. É mais por esse caminho que a diplomacia argentina tem abordado a questão mais recentemente.
Mas pode voltar a haver um conflito armado, não pode? O senhor acha que algo que no futuro a gente pode ter que lidar?
Olha, eu espero que não. Agora, possível sempre é. Eu acho que é bastante improvável que isso aconteça, entre outras coisas, porque a guerra deixou um trauma muito importante para o país, né? A Argentina tem até hoje a memória da Guerra das Malvinas como uma coisa muito forte, uma coisa que mobiliza bastante a sociedade, e existe um trauma de fato com relação a isso, pelo tamanho e envergadura daquela derrota, pelo próprio fato de que, como eu mencionei, a Constituição ela consagra uma resolução diplomática, pacífica para o problema, tá? Então, constitucionalmente falando, também seria uma iniciativa, por caso viesse do lado da Argentina, bastante complicada, que não faz muito sentido dentro do país tem tentado fazer nos últimos 40 anos, e tampouco seria um movimento dos mais sensatos se a gente levar em consideração que a assimetria de poder militar que já existia em 82 só aumentou entre o Reino Unido e a Argentina. Então eu não vejo muito como a questão em si poderia se transformar num conflito armado num futuro próximo. Eventualmente, as ilhas elas podem acabar se inserindo em outro tipo de conflito armado, um caráter mais amplo, que venha a envolver os dois países, mas não, eu não vejo, sinceramente, como é que as Malvinas em si virariam um problema militar, de guerra, num futuro próximo.
Então, o senhor acreditaria que, vamos usar um termo popular, deveria ter gasto muita saliva para se chegar a um acordo onde o Reino Unido, a Inglaterra, devolveria as Malvinas à Argentina?
Já foi gasto muita saliva e terá que gastar muito mais, sem dúvida.
Saliva e umas armas da OTAN também, né?
Não, o assunto não chegar a esse ponto de brigar, o assunto seja resolvido diplomaticamente, na conversa.
Exatamente, acho que esse é o pleito argentino. O que a Argentina tenta fazer o tempo inteiro é levar a questão para as Nações Unidas e tentar resolver a questão diplomaticamente. Agora, nós não podemos ser ingênuos a ponto de achar que a questão ela se resolve exclusivamente nesses termos. Em que sentido? No fundo, o que sustenta a posição britânica é o poder militar britânico, que é muito superior ao argentino, e o fato de que as Malvinas não são hoje uma questão que mobilize uma rede de interesses muito ampla para além desses dois países. Então, por isso também que eu acho que é difícil que esse tema termine resultando num conflito armado num futuro próximo. A saída é tentar negociar. Agora, como para a Argentina a questão chave é a soberania e para os britânicos abrir mão da soberania não está na mesa, a tendência é que as negociações elas avancem em questões menores, mas sempre fiquem estagnadas quando chega-se ao ponto-chave para os dois países.
Professor, acho que não existe na história, o senhor me corrija se eu estiver errado, algum país que abriu mão, que deu assim o território de mão beijada para o outro, né? A não ser assim que haja uma guerra, uma disputa mais séria.
É, acho que o caso mais próximo, assim, que a gente poderia traçar um paralelo, seria Hong Kong, né? A devolução de Hong Kong feita pelo Reino Unido à China. Mas são circunstâncias muito diferentes. A começar pelo fato de que a China é um país muito mais poderoso do que a Argentina, um país com o qual não existe nenhuma razoabilidade por parte do Reino Unido, de quem quer que seja, de ostentar algum tipo de confrontação mais ampla. Mas acho que seria talvez o caso mais facilmente relacionável a esse das Malvinas, mas ainda assim, né, imaginar que o Reino Unido vai de boa vontade, mão beijada, entregar um território, isso é puro idealismo da nossa parte, né, se estivéssemos fazendo isso.
Professor, dado esse fato que o senhor colocou, como é que a entrada nos BRICS pode ajudar a Argentina a tentar resolver essa coisa na diplomacia?
Olha, eu acho que a primeira coisa é que o país ganha, ele fortalece alguns respaldos importantes. Os países que fazem parte dos BRICS já apoiam a causa argentina em torno das Malvinas e isso fortalece, sem dúvidas, a posição em termos diplomáticos do país. Agora, sendo muito franco, eu não acho que isso produza alterações significativas no curto, médio prazo, porque, veja, o apoio diplomático a Argentina já tem de boa parte do mundo há muitas e muitas décadas. A gente já tem um histórico muito grande de uma série de países que apoiam a causa argentina em relação às Malvinas. E isso não foi suficiente para produzir nenhum tipo de alteração significativa na questão. Por quê? Porque o fato aqui, o fato duro, é que as ilhas e o problema em torno das ilhas não são uma questão que mobilize de maneira muito forte outros atores que não os britânicos e os argentinos. Então fica muito difícil a gente visualizar uma situação em que esses apoios efetivamente possam modificar os termos em que a disputa está se dando, a menos que algum tipo de iniciativa de caráter militar passe a ser cogitada entre esses países. E não me parece que isso também esteja no horizonte nesse momento.
Para o público em geral, professor, como estão as Ilhas Malvinas ou Falklands, como os ingleses queriam que elas fossem conhecidas, mas mesmo com a derrota da Argentina, a gente continua chamando de Malvinas. Fora a questão de orgulho argentino, questão de soberania nacional, como é que, o que serve as Malvinas hoje como ponto militar, como área de preservação ambiental? Como é que a gente pode explicar para o grande público em geral o que são esse arquipélago?
São três ilhas principais e várias outras ilhotas bastante remotas, com território muito acidentado, basicamente vive-se de atividades pesqueiras, né, extração de recursos naturais, mas mais recentemente, aí é onde a questão acho que ganha uma dimensão mais importante nos últimos anos, tem começado a haver exploração de recursos naturais na plataforma marítima em torno das ilhas, né, gás natural, petróleo, e isso termina sendo um ponto importante da questão atualmente. A população é muito pequena, creio eu que hoje não ultrapassa 2.500 pessoas. Essas pessoas que moram lá são britânicas de origem, né? Acho que é importante frisar isso, porque o Reino Unido muitas vezes tenta fazer uma manipulação da causa, mobilizando o princípio da autodeterminação dos povos, mas esse princípio não se aplica à realidade das Malvinas, porque as pessoas que estão ali, elas não são nativas das ilhas, elas são colonos, portanto não se trata de autodeterminação, e que vivem, enfim, amplamente graças à ajuda britânica, né? Tem bases militares lá, então sempre há soldados, há militares britânicos que estão ali, isso tem um peso importante para a economia, mas agora, mais recentemente, de fato, a questão de extração de gás e petróleo é que tem reacendido com mais fôlego o problema.
Agora vamos falar sobre a eleição. Logo mais, os argentinos vão ter um novo presidente. Os dois candidatos, o Massa e o Milei, eles têm falado na campanha deles sobre as Malvinas ou simplesmente eles estão falando do assunto do momento, que é a inflação?
Nenhum dos dois tem trazido isso com muita intensidade, mas eu acho que, embora esse tema não apareça muito nas falas de campanha deles, o que a gente conhece sobre as duas candidaturas permite ter uma ideia mais ou menos clara de como ambos situam esse tema. Eu acho que o Javier Milei é muito claramente um candidato que não se importa com noções tradicionais de soberania, de autonomia na política externa. Ele, inclusive, já manifestou que retiraria, né, a Argentina dos BRICS, foi muito hostil com o Brasil, com a China, e me parece que não vejo por que haveria que ser diferente no caso das Malvinas. Não me parece que seria um eventual governo Milei, um governo que estivesse muito preocupado em fazer alguma coisa para reaver a soberania das ilhas. Muito pelo contrário, talvez ele fosse até no sentido de diminuir a intensidade das reclamações, né, de pisar mesmo no freio nos esforços do país para recuperar as ilhas. Acho que o Massa vai um pouco no sentido contrário, embora ele não seja uma figura muito aguerrida na luta em relação às ilhas. Eu acho que a gente poderia esperar uma continuidade do que está sendo feito nesse governo, né, que é recuperar o ativismo do país nos canais diplomáticos, principalmente nas Nações Unidas, e tentar forçar o Reino Unido a vir para a mesa para negociar a questão da soberania. Me parece que, pelo que a gente sabe dos dois, esses são os caminhos que me parecem mais intuitivos.
A Argentina, de certa forma, ela pode pressionar ou submeter a entrada dela no BRICS diante desse assunto? Tipo, eu só vou entrar para o bloco caso vocês me ajudem aqui nessa situação que eu estou com essa pendência? Ou o senhor não acredita nisso? Ela precisa de muito mais do BRICS hoje do que apenas em relação a resolver o problema Malvinas?
Não, porque, como eu disse, acho que a questão das Malvinas, né, dentro do contexto dos BRICS, é um tema residual. A entrada da Argentina nos BRICS, ela está muito mais motivada pelo peso econômico do bloco, inclusive pelo fato de que o bloco tem dois dos três parceiros comerciais argentinos, Brasil e China. Inclusive foi a China a grande patrocinadora da entrada da Argentina nos BRICS, mais até do que o Brasil. E me parece que esse é o ponto-chave. A questão central aí é fazer parte de um bloco que concentra uma parcela importante da economia mundial, que concentra parceiros cruciais para a economia argentina, que tem uma relevância geopolítica, tem uma relevância dentro desse debate atual que nós temos a respeito da ordem internacional, e também como parte de um esforço de diversificar parcerias, que é algo que tem sido uma marca do governo Alberto Fernandes em termos de política externa, né? Tentar ampliar o leque de parcerias do país, tanto que quando o Fernandes fala sobre a entrada da Argentina nos BRICS, ele está sempre enfatizando que essa entrada não está sendo feita em detrimento de nenhum outro compromisso já existente, quer dizer, é um complemento, não um substituto. Então, me parece que essas são as duas chaves principais, é diversificar apoios e fortalecer laços políticos com países que já representam muito para a economia do país. O que vem em relação às Malvinas é um bônus, mas não me parece que seja esse, de modo algum, um aspecto decisivo, um aspecto que vá condicionar a entrada ou não do país.
Professor, o senhor acredita que a situação econômica que a Argentina vive hoje, ela se deve, pelo menos uma parte, à Guerra das Malvinas?
Eu acho difícil fazer esse paralelo, porque, veja, a situação econômica argentina, ela tem raízes muito profundas em questões estruturais da economia do país, que remontam principalmente ao padrão de especialização produtiva, ao perfil do comércio exterior, as características dos setores produtivos altamente concentrados no país, enfim, tem uma série de características, mas que não tocam muito nessa questão da disputa das ilhas ou militar, né? Me parece que seria assim, seria extrapolar muito. É claro que se as ilhas estivessem hoje sob soberania argentina e o país pudesse fazer uso econômico daqueles territórios, isso de alguma forma poderia ajudar, né, a situação econômica geral do país. Mas não me parece que seria algo que mudaria de maneira drástica o quadro econômico argentino. Isso não.
A entrada para o BRICS. E a ajuda financeira do Banco do BRICS é fundamental para se manter a nação funcionando até democraticamente, na opinião do senhor?
Aí eu acho que nós temos uma questão importante. É muito importante para a Argentina acessar fontes alternativas de crédito, porque é um país que sofre historicamente, né, com uma insuficiência crônica de divisas, de moeda estrangeira. Esse sim é um aspecto muito importante para compreender as diferentes crises argentinas. E tradicionalmente, o país só tinha, além dos mercados privados, ele só tinha como opção recorrer às instituições tradicionais, o Fundo Monetário Internacional, principalmente o Banco Mundial. E essas são instituições que têm um histórico muito complicado na Argentina por conta das políticas econômicas que eles apoiaram e os resultados que essas políticas econômicas causaram ao país. Então, nesse sentido, ter uma fonte alternativa de capitais é, sem dúvida, uma boa notícia para o país, né? Então, a gente já vê há alguns anos um aprofundamento das relações financeiras da Argentina com a China e agora acho que é muito bem-vinda para o país qualquer ajuda que venha a partir do novo Banco de Desenvolvimento. Né? O Alberto Fernandes, inclusive, chegou a se reunir com a presidente Dilma Rousseff, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, e acho que aí sim tem uma excelente notícia para o governo argentino, pelo menos no curto prazo. É claro que a resolução de fato da crise econômica, ela demanda movimentos muito mais profundos do que acessar uma ou outra linha de crédito, mas ajuda, sem dúvida, a dar uma aliviada, né, um respiro agora no curto prazo.
Agora, professor, vamos pensar hipoteticamente que a Argentina queira tomar de volta as Ilhas Malvinas. Ela poderia contar com as armas de Rússia, China, do Brasil, né, dos integrantes Irã, do BRICS, para ter esse território de volta?
Olha, contar com as armas do Brasil não seria boa notícia. Poder pode, porque nada é impossível, mas eu acho muito improvável. Por uma razão muito simples, o que existe em termos de benefício concreto para a China e para a Rússia, né, que seriam os parceiros militarmente mais relevantes dentro dos BRICS, qual é a vantagem que China e Rússia têm em entrar numa guerra diretamente contra o Reino Unido e, por extensão, contra a OTAN, porque esse é um ponto-chave. Uma vez que o Reino Unido é membro da OTAN e a OTAN é um mecanismo de segurança coletiva, uma eventual invasão da Argentina as Malvinas representam abrir uma guerra contra a OTAN. Qual é o interesse que Rússia e China têm em entrar numa guerra contra a OTAN e com o Reino Unido, com possível envolvimento dos Estados Unidos, por causa de umas ilhas que, para eles, não vão fazer nenhuma diferença expressiva, né? Eu acho que é muito improvável, assim. Como eu disse, a menos que nós estivéssemos pensando nessa questão dentro de um outro conflito, de uma lógica muito mais ampla, né? Mas exclusivamente pelas Malvinas, eu acho muito difícil que Rússia ou China apoiem de maneira decidida o governo argentino, porque, de novo, isso significaria entrar em guerra contra a OTAN. E por que eles entrariam em guerra contra a OTAN? Por causa dessas ilhas.
E o que a Argentina tem, assim, para oferecer para o BRICS de tão bom a ponto deles oferecerem o ingresso no bloco?
Ah, eu acho que tem algumas variáveis aí que precisam ser compreendidas, né? Primeiro, o bloco passou por um processo agora de expansão, ele cresceu. É interessante para o bloco que esse crescimento tenha um certo equilíbrio do ponto de vista regional, né? Então, a gente percebe que entraram países asiáticos, entrou a Argentina, e também como parte, creio eu, primeiro de uma busca de equilíbrio de representação das regiões. Esse acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto, a Argentina é a terceira economia da América Latina, apesar dos pesares, apesar de toda a situação dramática que se encontra, é um país importante dentro da América Latina, considerando que as chances de o México, né, que é o outro grande da América Latina, entrar nos BRICS são muito remotas, dada a proximidade com os Estados Unidos. esse é o segundo parceiro mais importante que o bloco podia ter na região. É um país muito rico em termos de recursos naturais, é um país muito rico do ponto de vista de produção agropecuária, e essas são coisas importantes também dentro do padrão de comércio que está, enfim, circulando dentro dos BRICS. E acho que a gente tem que ler um pouco nessa chave, né? Acho que mais pensando no significado mais amplo em termos políticos do que propriamente em termos mais transacionais, né? Do que se está ganhando diretamente, o que, que a Argentina tem a oferecer, porque, enfim, se a gente for seguir essa lógica, acho que fica mais, enfim, não faz muito sentido, né, pensar nesses termos. Me parece que tem mais a ver mesmo com a busca de uma ampliação equilibrada e que reforce o caráter dos BRICS enquanto um grupo que pretende criar alguma forma de alternativa, né, que se pretende colocar como um mecanismo de construção de uma ordem diferente daquela que a gente tem atualmente.
Mas nesse caso, professor, não avaliaria que, diante dessas coisas elencadas pelo senhor, talvez a Venezuela também fosse um importante postulante para entrar no BRICS e não a Argentina?
Ou seja, a Venezuela até poderia ser um país importante, né, para entrar no bloco, mas a situação da Venezuela hoje é muito mais dramática do que a situação da Argentina. Acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. Outro aspecto importante é que a Venezuela representaria também uma adesão muito mais, que daria um caráter de muito maior confrontação em relação aos Estados Unidos pelas posturas que tradicionalmente a Venezuela assume, quebraria um pouco, porque você sempre pode dizer, ah, mas o Irã entrou também, né? E o Irã também é um ator de evidente confrontação com os Estados Unidos, de fato. Mas a entrada do Irã, ela fica meio balanceada pela entrada também da Arábia Saudita, né, que é um aliado tradicionalíssimo dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eu acho que isso se quebraria também um pouco, eventualmente, com a entrada da Venezuela. Tem uma questão do peso da economia venezuelana, né, que também não estaria, digamos assim, em condições de equilíbrio com os demais parceiros. A Venezuela tem um peso muito menor para a economia da América Latina do que os demais países dos BRICS têm dentro das suas regiões, então também não sei se faria muito sentido por esse critério. E para o Brasil também é muito mais interessante ter os argentinos, que são nossos parceiros mais tradicionais aqui na região, que são uma das duas, dentre as três principais eixos de relações bilaterais que a gente tem, os argentinos, sem dúvida, são um deles, do que a Venezuela.
Tá certo. A gente conversou com o professor Matheus de Oliveira Pereira, doutor em Relações Internacionais, pelo Programa de Pós-Graduação São Tiago Dantas, PUC São Paulo, Unesp, Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco. Provavelmente teremos muito mais daqui em diante, mas desta vez tivemos uma aula de Malvinas, Argentina, Reino Unido.
Eu que agradeço o convite, prazer falar com vocês e espero que hajam outras oportunidades também.
Com certeza haverá. Um abraço.
Um abraço.
Pois é, muito boa a entrevista dele, as considerações, anotei bastante coisa. Você sabe que tem coisa que os entrevistados falam que eu anoto para fazer uma nova pauta para render um outro episódio do Mundioca.
Faz muito bem, afinal. E agora uma coisa que a gente sempre escutou falar, você não, que você é mais novinha, mas eu era pré-adolescente e escutava: Malvinas ou Falklands? Falklands ou Malvinas? Qual é o nome do arquipélago que fica lá no sul?
Sabe que eu nunca tinha ouvido Falklands? Eu comecei a ouvir Falklands depois que eu comecei a estudar aqui pro Mundioca. Sempre ouvi Malvinas. Mas não sou tão novinha assim, não. Eu acho que eu sou da idade da Guerra das Malvinas, 82.
É, por aí. Foi exatamente, né, nessa época aí. E eu tava lá na escola, mas eu lembro, assim. E hoje a gente sabe que a Argentina foi levada pra uma guerra por causa dos militares que mandavam no país naquela época.
É, depois tudo mudou, né? Houve a redemocratização, tem muitos filmes sobre isso, muito
material.
E muitos
dizem que foi essa guerra que ajudou a redemocratizar a Argentina. Foi o início do fim, podemos dizer assim. Mas a gente vai escutar melhor e saber melhor dessa situação e o que isso pode acarretar para o futuro com a Argentina entrando no BRICS, se vai ajudar ou não. É com o nosso segundo entrevistado.
A gente conversa agora com o professor Salvador Chavelson, professor na Universidade Federal de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação e Integração Latino-Americana da Universidade de São Paulo, também a USP. Tudo bem, professor?
Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite.
A questão das Ilhas Malvinas pode ter um desfecho diferente com a entrada da Argentina nos BRICS?
Eu diria inicialmente que os BRICS aparece mais como uma aliança econômica, não tem mostrado uma perspectiva de aliança geopolítica e menos ainda militar. Acredito que também não seja esse o espaço onde negociações diplomáticas vão acontecer. Então, a princípio, não vejo mudanças no curto prazo.
A Argentina ainda tem como recuperar aquele território ou isso é um sonho distante?
Olha, é uma demanda difícil, né? Porque lembremos que a via diplomática que tinha tido alguns avanços nas décadas no século XX, digamos assim, foi interrompida e se tornou um conflito militar. Teve uma guerra onde a Argentina perdeu e eu vejo muito difícil que isso seja revisado, reabrindo conversas diplomáticas. Não, é uma demanda histórica, mas certamente não é um tema atual, assim, um tema que esteja tendo conversas ou que tenha tido algum avanço nas últimas décadas.
Professor, por que é tão importante para a Argentina recuperar o arquipélago?
Então, o arquipélago tem uma importância estratégica, né, porque em relação a ele são definidos direitos na Antártica. Tem uma importância geopolítica, mas é uma demanda mais com importância simbólica, afetiva, eu diria, né? As crianças estudam desde pequenos na escola, que as Malvinas são argentinas. Agora, uma importância econômica direta, por exemplo, que tem, né, vinculada a petróleo, pesca, essas coisas, não acredito que seja hoje o que coloca a questão em pauta. Né? Então, o povo argentino tem uma demanda de soberania, né, que pode ser comparada com a de outros países da região, por exemplo, a demanda que a Bolívia tem para retornar ao mar, né, ter uma saída ao mar. Mas são conflitos que são complexos, não são de uma questão estratégica de primeira ordem, assim que esteja em pauta, por exemplo, em relação à economia do país, à macroeconomia. Então, eu daria uma importância mais simbólica.
Professor, o senhor é argentino, não é?
Eu sou.
E qual que é a sua impressão, assim, como argentino e não como analista internacional? Aquela área, ela é importante? O argentino liga para ter as Malvinas de volta ou não?
Eu diria que é preciso ter um cuidado, né? Porque a experiência da Guerra das Malvinas, experiência de usar uma causa com fins políticos, tem um risco da questão ser mobilizada num sentido populista, digamos assim, né? Desviar a atenção de outros conflitos, ganhar popularidade por uma via de força militar, de mostrar uma importância. Então, eu vejo esse risco, né? Mas, de fato, o assunto aparece nos discursos políticos de tempos em tempos, não como uma questão prioritária, mas aparece. A política argentina lembra, né, das Malvinas, inclusive porque foi uma guerra recente, né, a primeira guerra de uma potência mundial da NATO com um país latino-americano, e foi no começo dos 80, então eu era pequeno, mas temos uma lembrança sobre a guerra das Malvinas, inclusive a importância que teve, por exemplo, para dar lugar a democratização, né? O fracasso na guerra, e sem dúvida foi um fracasso e foi encaminhado pelos militares de uma forma horrorosa, levou ao fim da ditadura, né? Então é um assunto importante para os argentinos.
Exatamente isso que eu ia pedir para o senhor, professor, para o senhor contextualizar essa situação, que assim como o senhor, eu também era criança e lembro um pouco dessa guerra e chegado a algum momento, o governo argentino, na época comandada por militares, chegava a dizer que estava na frente, que estava ganhando a guerra, quando a gente descobriu depois que não era verdade. Antes de ter o conflito no início dos 80, como é que era a relação Argentina-Reino Unido a respeito do arquipélago?
Então, é uma área pouco habitada, né? De difícil acesso. A área da Patagônia, o sul da Argentina, tem uma densidade populacional bem baixa. Inclusive, eu li recentemente que tem apenas 3 mil pessoas morando nas ilhas, né? Então, a importância não tem a ver com uma experiência real nesse território, né? A importância tem mais a ver com isso, os ônibus da cidade levando adesivos com as Ilhas Malvinas, as escolas ensinam, fazem desenhar o mapa das ilhas para as crianças. É mais uma importância assim, construída pelo Estado, digamos assim.
E naquela questão histórica, antes, como é que era o relacionamento entre as duas nações?
A relação entre Inglaterra e Argentina é muito vasta, né? Importante, muito complexa. Teve invasões, inclusive, perto de Buenos Aires dos ingleses no começo do século XIX. A Inglaterra, como potência mundial, influenciou muito na formação do capitalismo argentino, na criação de uma ampla rede ferroviária. Teve muito contato econômico, né, e político, igual os outros países latino-americanos, igual em geral várias regiões do mundo. Então a relação era essa, de uma metrópole e uma colônia, mesmo que seja de tipo econômico, uma relação colonial não direta, né, de administração direta, mas certamente Inglaterra teve muito a ver com a formação do capitalismo argentino. Em relação às ilhas, não era um território, digamos, com muita vida e com muita exploração econômica também. Era mais um lugar no mapa onde os ingleses passaram também, teve colônias de outros países nos últimos séculos, mas a Argentina também não fazia muito uso dessas. Na verdade, nenhum nem outro, até a guerra, fazia um uso muito importante, assim, muito relevante das ilhas.
E por que que isso aconteceu? De repente, essa relevância foi levada à última escalada?
É a necessidade militar de encontrar algum caminho para ganhar popularidade. Lembramos que nessa época já tinha tido milhares de desaparições políticas, né? Assassinatos, prisões, milhões de pessoas saíram para o exílio. O regime militar não era bem visto pelo Ocidente, né? Já tinha tido denúncias de vários países, era um problema que questionava a viabilidade política, né? Inclusive entre os aliados, países aliados como os Estados Unidos. Parece que diz a história que os militares calcularam que Estados Unidos apoiaria a invasão e que seria um trâmite rápido, que não teria uma reação militar da Inglaterra, governada pela Margaret Thatcher. Mas foi um erro. O motivo era a propaganda, digamos, uma lógica estatal, militar, de mobilizar a população, conseguir um apoio, digamos, popular com uma causa nacionalista que envolve o território. Então, eu acho que esse foi o disparador.
E isso criou feridas profundas entre as duas populações? Argentinos passaram a não gostar dos ingleses e vice-versa?
Sim, teve muita propaganda contra os ingleses. Foi proibida a música em inglês por alguns anos, no começo dos 80. Durou pouco porque a ditadura durou pouco, né? Em 83 já assumia um novo governo, mas do lado argentino ficou algum ressentimento, né, que apareceu certamente na Copa do Mundo 86, né, com aquele famoso jogo onde Maradona faz um gol.
La mano de Deus.
Sim, e a Inglaterra eliminada. Né, teve uma força ali anticolonial que era representada, né, mesmo que de forma simbólica.
O senhor colocou o futebol nessa relação. Eu lembro que tinha o Ardiles, que foi campeão do mundo em 78 e jogava na Inglaterra, e ele recebeu represália dos britânicos.
Sim, lembramos que é um esporte inglês, né? E tem uma relação parecida com o cricket na Índia, né? Que inicialmente levado como um esporte colonial para educar os indianos e que acabou virando um símbolo do nacionalismo indiano contra os ingleses na época da descolonização. Mas estamos falando de uma disputa simbólica, como de fato é o futebol. Como o futebol.
Professor, já se cogitou fazer um plebiscito para saber a que país aquelas pessoas gostariam de pertencer?
Já teve, e certamente os Kelpers, como se chamam, têm uma identidade cultural britânica, né? Acho que isso não é uma questão aberta, mas sim, acredito que seria possível, como aconteceu em outras colônias, né? Os moradores decidiram uma autodeterminação, uma relação mais independente com o Reino Britânico, mas isso não está muito em disputa pelos argentinos. Assim.
O senhor já esteve lá nas Ilhas Malvinas?
Não estive, e é muito raro, assim, não é um destino turístico comum para os argentinos.
O senhor acredita que esse será um tema na disputa presidencial?
Não. Os candidatos já, alguns fizeram declarações, né, de prática, assim, declarando que são a favor da soberania. Talvez a direita política já teve algumas expressões de minimizar a importância de voltar a essa questão agora, mas acredito que é um consenso no setor político, nos diferentes, porque é uma questão sensível para a população, né? Que uma força eleitoral, em geral, vai manifestar apoio, mas não é uma questão que divida a água, que seja muito importante na atual disputa eleitoral.
Professor, eu já vi alguns analistas falando que a Guerra das Malvinas foi algo que prejudicou muito a Argentina, que não dispunha de tantos recursos para enfrentar uma potência como a Inglaterra. O senhor acredita nessa possibilidade?
Sim, né? O exército argentino tinha menos recursos, mas não foi uma guerra longa, durou poucas semanas, assim, acredito que não pode ser comparado com uma guerra como as que a gente está vendo no mundo agora, que destrói um país, destrói uma população e demora décadas em recuperar. Foi um conflito rápido e pontual, teve mortes, teve mobilização de recursos, né? Tem os ex-combatentes que sofreram e não dá para minimizar, né, esses sofrimentos, mas de fato é um conflito de amplitude limitada, digamos assim, né, num território distante que não envolveu população civil. É uma situação que também, sim, teve consequências econômicas, mas acredito que não explica a crise econômica, por exemplo, que o sistema financeiro argentino sofreu na década de 80, que tinha outra origem, por exemplo, a dívida externa. A Guerra das Malvinas não explica a situação das finanças nacionais dos anos seguintes.
O senhor acredita que naquela época o governo militar achou que poderia ter apoio de outras nações da América do Sul no conflito, que não aconteceu?
Os militares esperavam o apoio dos Estados Unidos, né? Porque eles eram bem alinhados, inclusive eles acreditavam estar fazendo um serviço, né, contra o comunismo internacional, a serviço dos Estados Unidos, dos interesses das potências ocidentais. Eles esperavam isso. Teve alguns países que se solidarizaram com a questão argentina, como o Peru, mas acho que em nenhum momento se esperava um envolvimento direto, né, dos outros países.
Se solidarizaram, mas só diplomaticamente, e não tiveram nenhum tipo de envolvimento nessa solidariedade, né?
Sim.
Professor, e como é que o senhor enxerga essa questão das Malvinas em um futuro próximo? Vamos dizer, sei lá, daqui a uns 10 anos.
A Argentina está passando uma crise econômica, com inflação, devaluação da moeda, né? Isso já deu lugar a que a extrema-direita, que o Javier Milei representa, ganhasse espaço, né? Também pela falência das forças políticas tradicionais. Nesse contexto, há margem para mobilizar, digamos, a população com propostas que envolvam, digamos, as emoções, os afetos dos argentinos. Então, imagino que o tema pode aparecer, mas, sendo realista, não parece existir um contexto para que isso seja discutido formalmente, diplomaticamente, com possibilidade de reversão, né? Talvez possa acontecer em algum momento um processo de descolonização que não signifique anexar a Argentina, né, esse território, mas de mudar as regras em relação à Grã-Bretanha, ao Commonwealth, ao Império Britânico. Então, eu não vejo que um cenário bélico seja possível no curto prazo.
Só acredita que, diplomaticamente, num futuro, o arquipélago possa ser dividido entre as duas nações?
Vejo difícil. Se Inglaterra tem interesse estratégico nesse lugar, possivelmente vinculado ao passo, né, entre o Atlântico e o Pacífico, ou a governança da Antártica, eles têm força para continuar ocupando e controle, né, da situação populacional, etc. Mas ninguém sabe no futuro que portas podem se abrir, inclusive saindo dessa chave nacionalista, né, que é a chave com que está colocado agora a questão da soberania sobre as ilhas, né? É possível pensar no futuro formas plurinacionais, regionais, mais avançadas, né? Para além das fronteiras nacionais, e nesse contexto não só as Malvinas, né, mas outras formas de ocupação territorial. Estou pensando, por exemplo, perto de lá tem os mapuches, né, populações anteriores a Chile e à Argentina, que têm reivindicações de soberania também. Enfim, se for um caminho como foi o da ditadura, de remover, assim, puxar por um lado de envolvimento nacionalista e militar, eu vejo nada de possibilidades, de chances, né? Num futuro que a gente possa imaginar, onde mudem as regras territoriais, é possível sim que não seja mais uma questão.
Professor, agora a Argentina, quer dizer, agora, em 2024, a Argentina vai estar no BRICS. A gente nunca sabe o que pode acontecer no cenário internacional. O senhor vislumbra que o BRICS possa ajudar a Argentina a se armar para ter de volta as
ou
ilhas?
Ou se fortalecer,
se,
né?
Se fortalecer, acho que é uma palavra melhor. Para ter de volta esse território?
Não, não vejo que o BRICS esteja em posição de alimentar esse tipo de conflito. Se fizesse isso, seria encaminhar, abrir mais um foco possível de uma guerra mundial, né? Então, assim, imagino, assim, não vejo que essa seja a linha dos BRICS, e se fosse, também não vejo com boas perspectivas, né? Um armamento, assim, dos pequenos conflitos que existem pelo mundo e envolvem países do BRICS.
Não numa questão armamentista, mas numa questão diplomática mesmo. Tendo parceiros como Rússia e China, o senhor acha que poderia ter também um aumento desse diálogo?
Eu não vejo esse cenário.
Também não.
Eu não vejo e...
Então a gente não espera nenhuma mudança para Ilhas Malvinas. O senhor acredita que deve continuar nas mãos do Reino Unido?
Sim, exceto que no Reino Unido ou dos ilhéus surge algum processo autônomo, né, de mudança de situação, mas pelo lado da guerra não vejo, e também pelas alianças internacionais me parece difícil, né? A Argentina, não, o fato de estar no BRICS não significa que não mantenha relações íntimas com Estados Unidos, igual do que Brasil, né, com as potências, os países europeus, por exemplo, que poderiam ficar divididos. A Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, mas até assim tem muitos vínculos que criariam mais uma situação de neutralidade. Não vejo também que China, Rússia buscariam enfrentar a Inglaterra por uma questão como as Ilhas Malvinas, que é um território mais simbólico do que a gente está vendo em outros lugares do mundo, como as potências e esses países hoje, por exemplo, na Guerra de Gaza, né, como se posicionam ou deixam de se posicionar. Acredito, não vejo possibilidades de grandes potências mundiais comprar essa briga.
Então o senhor concorda com a decisão do então governo argentino de abandonar o acordo assinado com o governo britânico em 2016?
Então, tem uma vontade de recuperação das ilhas que é simbólica e que principalmente o peronismo vai fazer questão de fazer prevalecer, né? Setores mais à direita podem fazer prevalecer a continuação das relações econômicas, restabelecimento de relações econômicas, mas isso não significa que eles abram mão também da reivindicação das ilhas, né? Talvez seja só uma questão estratégica. Mas acredito que nem o peronismo, que é uma força nacionalista ou com tendências nacionalistas e que defende mais explicitamente a questão das Malvinas, não imagino também que queira entrar num cenário de ruptura de relações, de hostilidades ou de mais gasto militar e hipótese bélica. Eu acho que é um assunto que tem que ser mais avaliado politicamente e é também dessa forma que pode ser usado, né, como uma bandeira de mobilização e não de fato como uma tentativa prática de recuperação de um território que, conversávamos antes, não é economicamente muito relevante hoje. É mais uma questão, sim, estratégica a longo prazo, né, pela importância marítima, mas que é uma importância que pode fazer sentido para uma potência internacional, não para a Argentina, né, que não tem um posicionamento imperial ou de fazer uso, de, por exemplo, hoje, da Antártica, num sentido estratégico. Assim, numa economia mais simples, né, de pesca, petróleo, também a presença ou não nas Malvinas não é uma questão crucial, assim, determinante.
Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse o rompimento do Pacto Foradori-Duncan de 2016.
Então, é o que eu estava comentando, né? Podem ser matizes estratégicos políticos. O Macri representa setores liberais de direita que agora estão próximos do Milei, que é o candidato que para as eleições que terá agora em novembro, né, um segundo turno, e que representa esse posicionamento mais à direita, onde o mais importante são as relações econômicas. O peronismo também é uma força hoje que faz parte do consenso neoliberal, inclusive que mantém relações com os Estados Unidos, com o Fundo Monetário Internacional, mas contém sim também na sua relação com as bases, né, e os eleitores, um espaço assim, mais do popular, do nacional popular, e ali a gente encontra esse matiz. O peronismo sim poderia mobilizar discursivamente uma tentativa de retomada, né, da questão.
Tá certo, a gente conversou com o professor Salvador Chavelson, professor na Universidade Federal de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação e Integração Latino-Americana da Universidade de São Paulo, também a USP. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você.
Pois é, muito boa a entrevista dele também, Marcelo. E é bom a gente dizer que aqui, nós brasileiros, convém que nós torçamos. Deixa a rivalidade do futebol de lado. Vamos torcer pela Argentina, um grande parceiro comercial nosso, tá aqui do ladinho. Se a Argentina prosperar, nós prosperamos também.
Exatamente. A alegria do meu vizinho é minha alegria também.
Com certeza. E agora que a gente já falou de coisas muito tensas, eu ficava pensando nisso, mas os nossos entrevistados já tiraram essa dúvida da minha cabeça. Se houvesse uma nova guerra para ter as Malvinas de volta...
Não é necessário ter guerra, vamos esquecer guerra. Tem muita guerra no mundo.
Tem muita guerra, mas eu achava que assim, que o BRICS poderia armar a Argentina. Mas não. Eu já vi que o negócio do BRICS não é esse não, é um bloco econômico.
Fazer a cabeça da Argentina buscar outros caminhos.
Sim, vamos pela diplomacia, pela paz. E de vez em quando vamos pelo mundo da risada também, da notícia bizarra. Chama aí, Marcelo.
Vem aí, o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, uma notícia triste, mas que pelo que eu te conheço já há alguns anos, né? Você vai dar risada.
Por que isso? Eu não rio da desgraça alheia, não, gente.
Mas você vai rir, você vai ver. Uma explosão matou milhares de vacas nos Estados Unidos e a causa pode estar nos gases emitidos pelos animais. É o famoso gás metano. O
famoso peido. Pum da vaca.
Rapaz, pum da vaca. Cerca de 19 mil cabeças de gado estavam no South Fork Dairy quando a explosão aconteceu. Segundo o xerife do condado de Castro, Salvador Rivera, o número de cabeças de gado mortas na explosão e no incêndio ainda é estimado. Uma pessoa ficou ferida e presa na fazenda. A causa da explosão ainda está sob investigação. Em entrevista à imprensa local, o xerife Rivera afirmou que o superaquecimento de máquinas associado ao gás metano, né, o famoso pum, presente nos gases liberados pelos animais, pode ter iniciado a explosão. Essa é uma perda devastadora que afetará muitos, disse a juíza do condado de Castro, Mandy Jeffer em um comunicado por e-mail. Ela disse: estou muito grata por os nossos socorristas, bem como pelos condados vizinhos que enviaram ajuda ao condado de Castro. Eu recomendo, a juíza está dizendo, né, sua resposta rápida e pensamento rápido para ajudar a salvar vidas. Embora a perda de tantos animais e propriedades seja devastadora, estou muito agradecida por não ter havido perdas de vidas humanas. Estou orando pela restauração da South Fork Dairy.
Jesus, eu não sabia que o pum da vaca tinha esse poder todo destruidor. Eu lembro da questão da camada de ozônio, né? Que o pum da vaca ajudava a tirar, mas é chegar a esse ponto de fazer uma pessoa morrer num incêndio.
É, tanto que os ambientalistas, eles defendem que não se coma carne, né? Porque para você manter o gado ali, precisa de muita água, tem a questão do gás metano, enfim, é isso, né? Que bom que ninguém se machucou.
Olha, eu não achei engraçado não, você disse que eu ia achar engraçado.
Eu achei, né? Geralmente coisa de menino, né? Dar risada de pum, mas enfim, esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Bom, chegou a hora de dar tchau.
Você gosta desse desenho animado, né?
Referências da infância.
Ah, a sua não, porque eu lembro que isso aí, sei lá, tem uns 10 anos.
Tá na hora
era
de dar
o quê?
Tchau?
Teletubbies, isso era, aí?
Mas eu falava pra minhas filhas.
Ah,
tá,
entendo.
Tá na hora de dar tchau. Assim como, está na hora de matar a fome, que era a da Priscila.
TV Colosso.
Olha,
essa
viu?
Aí eu lembro.
Então, eu gosto dessas referências, todo mundo lembra um pouquinho.
Eu gostava daquela musiquinha, ele é um colosso, lembra?
Sim,
muito bom,
sim, sim.
Muito bom.
Era a época da Família Dinossauro.
Nossa, a Família Dinossauro também era ótimo, era muito divertido.
Mas voltando ao assunto das vacas magras, né? A gente falava que lá no início da internet, uma musiquinha e um filmete que fazia sucesso era exatamente esse, falando do pum das vacas, o flato das vacas, né? Que fazia mal à camada de ozônio, uhum. Que provocaria um buraco na camada de ozônio. E agora vem essa situação aí de incêndio? Vai, Jesus!
É, a coisa é feia, né? O gás metano, ele é altamente inflamável. Eu imaginei que você fosse dar risada desse mundo bizarro, porque eu vou contar
coitada
aqui...
Coitada da vaquinha.
Eu vou contar pros nossos mundiokers. O Marcelo Castilho, aqui nos bastidores, ele sempre que tem um tempinho que ele pode, ele sempre tá assistindo vídeo engraçado na internet. Pronto, falei.
Tem que viver com humor, tem que viver com leveza, gente. De zangado, tem um monte de gente aí que eu acho que não vale a pena. Se eu puder rir, eu vou rir, sempre. É minha política. Política de vida. Podendo rir, tá na boa.
Eu vou te dizer, dar risada é a coisa mais importante que eu faço no meu dia.
Como dizia aquele palhaço, sempre rir. Nossa, hoje a gente tá, né? Nostálgico.
É, você lembra do Costinha?
Sim, Costinha.
Era,
sim.
Era
muito... O Costinha já é da época dos meus pais. É, o Costinha. Mas a gente tem essa nostalgia, eu tô nostálgico, mas tá tudo certo.
Bom, Mundiokers, o nosso episódio de hoje chega ao fim. Não se esqueça, continue com a gente ao longo dessa semana. Segunda-feira a gente fala de BRICS. Terça-feira, assuntos de América Latina. Quarta-feira, em crise. Pode ser uma crise em qualquer lugar do mundo, crise entre os países.
Basta dar ruim.
Dar ruim, tá aqui, é pauta do Mundioca. Tem que ser internacional.
Na quinta.
Na quinta-feira a gente fala sobre mundo globalizado. Também uma editoria bem extensa, vai prestando atenção.
Vale qualquer assunto do mundo, né?
Aham.
Uhum. E na sexta?
Sexta-feira a gente fecha com chave de ouro, porque a gente fala sobre África, aquilo que você não encontra no noticiário tradicional.
Aqui você vê.
Na rádio normal.
Aqui você entende.
Aqui você encontra.
Aqui você vai gostar de falar sobre África.
Com certeza. E olha, os nossos episódios são verdadeiras aulas, Marcelo Castilho.
Bom, o retorno que eu tenho do pessoal que nos acompanha é o melhor possível. Fala assim, cara, eu nunca consegui raciocinar dessa forma, eu nunca olhei por esse prisma, eu nunca analisei essa informação dessa maneira. Obrigado por me ajudar a pensar diferente. E isso é legal. A gente não tá falando pro cara, ó, é isso. É assim que você deve agir. Uhum. É assim que você deve pensar. Você dá a informação pra ele e ele faz. E ele faz a concatenização da ideia dele, o posicionamento que ele melhor prover.
Pois é, aprenda a pensar de maneira crítica. Tá na hora da gente se despedir, dar aquele recadinho. Quer dar ou eu dou, Marcelo, recadinho?
Dá você.
@mundiocaconk no Twitter. Aprenda a fazer as suas análises geopolíticas. Não siga pessoas que são rasas que nem um pires. Venha para o Mundioca, porque aqui a gente vai na raiz daquilo que acontece no mundo. Então, anotou aí todas as editorias. Se você quiser passar uma dica, eu já fiz várias pautas aqui no Mundioca.
Com dicas?
Com dicas dos meus Mundiocas, dos nossos Mundiocas, que falam comigo pelo Instagram. E por falar em Instagram, além da minha conta pessoal, tem os Mundiocas que falam comigo pela minha conta pessoal. Mas você também pode falar no mundioca.podcast no Instagram. Nossa nova conta começou
agora.
Nossa
nova casa, né? Se você não nos segue, por favor, passe a nos seguir ali também. Estamos nas principais plataformas digitais e no @mundiocaconk no Twitter.
Curta, vou te convidar, curta, comente, compartilhe, coisa boa a gente manda pros outros, assim como o Marcelo Castilho me manda um monte de meme, um monte de piadinha, às vezes são piadinhas do tio do pavê.
Do tio pavê, mas
eu gosto.
Eu sei que você ri, eu mando aquelas que eu sei que você vai gargalhar no momento certo.
É isso, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, não esqueça de mandar o seu coração e a sua curtida pra gente, a gente se vê amanhã, hein?
Nós vivemos de likes também.
Vivemos de like, e o like, ele ajuda a gente a atingir outras pessoas. Então nos ajude, ajude o algoritmo, ajude outras pessoas a também pensar de maneira crítica. Falei demais, acho, né, Marcelo?
Não, falou muito bem hoje, como sempre, também fala bem, né, pra deixar. E vamos convidar você pra amanhã estar de novo com a gente.
É isso, beijos e tchau, tchau.
Um abraço.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.